concedo, então, com muita satisfação também a palavra ao nosso eminente colega senador Wellington Dias.
Senador Armando Monteiro, primeiro, eu estava aqui tentando ver como é que o Ferraço, nosso senador Ferraço, iria pelo menos empatar com a sua, não é, gentileza, com a sua fidalguia, como ele lembra, e conseguiu. Eu quero aqui dizer que é muito importante para esse parlamento ter alguém com a experiência de Vossa Excelência, com a legitimidade de quem presidiu a Federação das Indústrias no Brasil, em Pernambuco, enfim, e que conhece bem a realidade de todo o Brasil. Esteve no meu estado, como esteve nas 27 unidades da Federação. Eu quero aqui também dizer que me sinto muito confortável nesse debate, tendo o senador Ferraço como relator, porque isso nos dá tranquilidade, pelo que ele conhece da realidade do Espírito Santo, que o que sair dessa casa sai de forma responsável, sai considerando a situação do Espírito Santo, Santa Catarina, enfim, de alguns estados que realmente precisam. Eu quero, porém, dizer que do que eu percebo desse projeto, que pode ter melhoramento e pode ter regras de proteção a esses estados, mas sem nenhuma dúvida, é uma medida que tem tudo de necessidade para o momento do mundo, não é só do Brasil, para o momento do mundo. Ou seja, trabalhar as condições de uma política em que possamos destravar, olhar a política, não é, tributária, do ponto de vista do empreendedor e do consumidor. Ou seja, hoje a gente olha muito do ponto de vista do poder público, do Estado, da nação, enfim. Então, eu quero acreditar que nós vamos sim chegar a essa condição. Tenho dialogado com o governo sabe a importância dessa proposta, se dispõe, diferente de outras matérias, se dispõe a partilhar, encontrar alternativa. O governador Casa Grande, o governador, o ex-governador Paulo Artung, né, e a bancada do Espírito Santo, assim como do Goiás, de Santa Catarina, enfim, tem colocado suas posições para o governo, e eu quero aqui dar um testemunho que eu percebo que há, pela importância estratégica para o país, há um desejo do governo de encontrar uma equação nessa direção, melhorando a proposta, criando regras de proteção, criando alternativas. Por exemplo, uma das alternativas possíveis é, se eu tenho num estado uma política econômica que é centrada numa política de incentivo à importação, e se precisa, pelos efeitos colaterais que tem, não no Espírito Santo,
No país,
se há necessidade de uma política diferenciada, então eu acho que é possível a gente aí encontrar uma alternativa. Por último, eu quero lhe dizer, nós começamos na CCJ, tem esse debate, na CAI e também na Comissão de Desenvolvimento Regional. Eu acho que, da mesma forma que fizemos com o Código Florestal, eu acho que está na hora da gente fazer uma agenda comum dessas três comissões, como foi feito no Código Florestal, para que a gente saia com a condição amadurecida para a votação no plenário. Mas eu creio, eu participei aqui agora do encontro dos governadores com o presidente Sarney, com o presidente Marcos Maia, e um dos pontos que um grupo de trabalho dos governadores quer estar tratando aqui com o relator, com a Comissão de Constituição e Justiça e as outras, e também com o governo federal, é esse tema. Apenas eu quero aqui chamar a atenção que a gente precisa ter um olhar que vale também para o Espírito Santo, vale para Pernambuco, para outras regiões. O Brasil, se a gente olhar hoje, ele perdeu a capacidade de ter uma política de incentivo mais clara, mais calcada nas... Por exemplo, qual é a diferença que tem eu botar uma indústria, né, alguém que tenha a condição de botar uma indústria, numa região pouco desenvolvida para uma região mais desenvolvida? Então, eu acho que, ao longo dos últimos 30 anos, a gente teve um conjunto de alterações que desmantelou a política de incentivos, mesmo a Sudene, mesmo os fundos constitucionais, já não tem mais essa abrangência, essa clareza. Eu, pessoalmente, sou daqueles que tenho dito, ou a gente faz uma grande transformação em instrumentos como Sudene, Sudam, enfim, ou é melhor fechar, porque não tem a eficiência, não tem a eficiência necessária. Como eu não quero que feche, eu quero que a gente possa fazer uma grande transformação. Eu quero dizer com isso que, além de tratar desse projeto de resolução 72, acho que nós temos que ir um pouco mais além para rever, fazer uma revisão na política de desenvolvimento que permita um desenvolvimento descentralizado. Era isso, quero parabenizar a Vossa Excelência, muito obrigado.
Agradeço ao senador Wellington Dias e retomando aqui para concluir já o nosso pronunciamento, hoje, quando tive a oportunidade de me manifestar nessa reunião que eu chamei de histórica, que reuniu representantes do setor empresarial e grandes lideranças do movimento sindical do Brasil, eu pude dizer o seguinte, que tinha absoluta consciência de que nós temos um imenso desafio, que é o de voltarmos a nossa atenção para uma agenda pró-competitividade no Brasil. Que essa é uma agenda densa, uma agenda complexa, uma agenda desafiadora, e que passa pelo enfrentamento de uma série de ineficiências estruturais que a economia brasileira ainda tem. Discutir a questão da qualidade do sistema educacional, os grandes problemas da área de infraestrutura e logística, um sistema tributário anacrônico, disfuncional para a própria economia, um custo de capital que ainda se situa acima do padrão internacional, e até fatores que mais recentemente, meu caro senador Wellington, passaram a afetar de forma muito grave o desempenho da economia, como o próprio custo da energia no Brasil. Eu reconheço que essa agenda é uma agenda complexa e nós só teremos resultados nesse enfrentamento a médio e longo prazos. No entanto, qualquer questão que possa afetar no curto prazo o desempenho de setores da indústria, sobretudo da indústria, da chamada indústria manufatureira, da indústria de transformação, essa sim que vem sendo desmontada de forma grave no Brasil. Imagine que a participação hoje da indústria de transformação no PIB nacional, ela declinou para algo próximo de 17%. Se desconsiderarmos aí a participação da indústria extrativa mineral, que é algo que nós podemos traduzir como, na realidade, commodities minerais que são hoje consideradas no agregado da indústria, no grande agregado da indústria. Mas a indústria de transformação, a indústria manufatureira, representa apenas 16% do PIB. Então, se não cuidarmos desse setor, se não interrompermos mecanismos que contribuem hoje de forma deletéria para causar graves prejuízos a setores da indústria brasileira, como, por exemplo, o setor têxtil, a cadeia têxtil de vestuário que Vossa Excelência conhece bem e que está sendo atingida de forma direta. Se nós não interrompermos esse processo, meu caro senador Wellington, poderemos já lamentar prejuízos que serão, aí sim, irreversíveis, e aí o Brasil vai assistir o desmonte de estruturas produtivas que foram, ao longo do tempo, construídas nesse país. Então, eu quero dizer que fiquei muito feliz com o resultado desse encontro, com essa mobilização que os setores e os atores mais legítimos de defesa da indústria brasileira, que hoje aqui trouxeram de forma madura, de forma solidária, uma preocupação com essa agenda, e eu tenho certeza que o Senado vai reagir de forma positiva a esse clamor, e eu tenho certeza que os senadores saberão também identificar o sentido de urgência dessas reivindicações. Eu encerro dizendo que nós precisamos mais do que nunca entender que o tempo político tem que se ajustar às pressões do tempo econômico. Nós não podemos supor que, por força de expedientes e mecanismos que são próprios da vida. 2 minutos para concluir. Obrigado. Nós não podemos ficar imaginando que temos todo o tempo do mundo para agir nessa agenda. Nós precisamos entender que temos que dar um sentido de urgência ao enfrentamento dessas questões. Então, eu quero agradecer pela tolerância à mesa e dizer que eu tenho certeza que, com esse espírito, o senador Ferraz, o senador Wellington Dias e todos os nossos companheiros aqui no Senado saberão, vamos dizer, responder e estar à altura das responsabilidades que temos nesse momento.
Posso abusar da benevolência de Sua Excelência?
Vossa Excelência, com o seu brilho, mas de forma um pouco invasiva, já subtraiu aí uma parte importante do meu pronunciamento. Mas eu não posso nunca negar a palavra a Vossa Excelência.
Sabe o que é, senador Armando Monteiro? É que, ao mesmo tempo que nós estamos debatendo esse tema que Vossa Excelência traz e traz oportunamente à tribuna, nós estamos, de maneira simultânea, debatendo tantos outros. Nós estamos debatendo o rol de petróleo. Nós estamos debatendo a possibilidade, após a definição e o debate da resolução 72, a alteração da incidência de ICMS da origem para o destino. Nós estamos com a declaração do Supremo Tribunal Federal que a atual distribuição do FPE é inconstitucional. Então, são temas muito relevantes para as economias estaduais, e tudo isso sendo feito de maneira fatiada. A minha preocupação é como que, num jogo de vareta, nós possamos, ao puxar uma vareta, desorganizar a vida de alguns estados e sem dar uma contribuição efetiva ao país. Essa é a preocupação, mas esse é um debate que nós faremos seguramente com sua profundidade na comissão de... Nós faremos na Comissão de Constituição e Justiça e seguramente faremos na Comissão de Assuntos Econômicos, e eu tenho certeza que Sua Excelência, com a experiência que tem, com a grandeza que tem, estará contribuindo a nos ajudar a desatar esse nó com regras de transição que não deixem alguns estados em situação de muita dificuldade, como é o caso do meu estado, o Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, senador Armando Monteiro.
Muito bem. Eu, então, me despeço agradecendo a tolerância da mesa. Obrigado, meus companheiros.